164 milhões de reais. Esse é o valor da venda do jovem Vinícius Júnior do Flamengo para o Real Madrid.
E o Santos confirmou nesta manhã a venda do atacante Rodrigo ao Real Madrid.
Mais uma joia do Palmeiras vai deixar o clube. O atacante Estevão, de 17 anos, assinou com o Chelsea da Inglaterra.
Real Madrid, hein, anunciou há pouco no site oficial a contratação do atacante Endrick, atacante do Palmeiras. O jogador de apenas 16 anos. Rapaz, 16 anos só.
Os áudios ouvidos agora foram de notícias das vendas de atletas brasileiros para times europeus. Essas vendas têm duas coisas em comum. Estão entre as 10 maiores da história do futebol brasileiro e os atletas vendidos eram menores de idade. Meu nome é Rodrigo Barros e este é o rádio documentário Ouro em Campo. Atrás da vibração de cada gol, existem muitas outras camadas. Há tempos, o futebol deixou de ser um simples esporte. Ele se tornou um negócio extremamente rentável. De acordo com o presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Gianni Infantino, o esporte movimenta cerca de 286 bilhões de dólares por ano. Para se ter uma ideia, esse valor é maior que o PIB da Grécia. Essa capitalização do futebol se dá em diferentes áreas, entre elas a venda de atletas. Negociações milionárias, como as que ouvimos no começo deste rádio documentário, tornaram-se comuns, mesmo que os atletas nem sequer tenham alcançado a maioridade. Naturalmente, isso faz os clubes verem as categorias de base deles como a galinha dos ovos de ouro, que poderá gerar algumas dessas vendas milionárias futuramente. Mas, muitas vezes, se esquecem que os possíveis produtos de venda são crianças e adolescentes. O treinador Heraldo Silvini, que já foi técnico das categorias de base de diferentes times do Recife, falou sobre a forma como os atletas são vistos pelos clubes.
Porque às vezes o clube acha que o atleta tem que ser vendido logo, o atleta tem que ir para o profissional logo, o atleta tem que subir de categoria. Um exemplo, o atleta que se destaca na categoria sub-15, muito bom, já querem botar direto no 17. Às vezes a gente queima etapa. Eu acredito que cada etapa significa uma evolução do atleta. Claro que ele tem um desempenho muito bom no 15 e no 17 ele ajuda, mas ele vai deixar de poder vivenciar outras coisas na categoria. Ele vai deixar de ter, como posso dizer, uma situação de um jogo. Por exemplo, um jogo do 15, um atleta tem um desgaste. Um jogo do 17, o desgaste é maior por conta do contato físico. Se o atleta não tiver bem muscular, fortalecimento muscular, pode ser que ele lesione. Então isso já aconteceu e a gente tentou falar, ó, o atleta vai se lesionar, o atleta precisa ter descanso, senão vai dar overtraining. Ele tá jogando no 15 e tá subindo para jogar no 17, então isso aí vai causar uma lesão, vai causar um overtraining. E o pessoal, não, ele tem que jogar, ele tem que ser visto. Isso acontece bastante. Às vezes o clube pensa que o atleta é dinheiro, o atleta é um produto, vende como um produto, mas tem que saber que é um ser humano.
Essa lógica de mercado pode ser extremamente prejudicial para as crianças e adolescentes. De acordo com a mestra em serviço social, Micaele Matias, tratar os atletas como ativos financeiros se assemelha à forma de exploração do trabalho infantil.
Que ao tratar esses atletas como investimento, como potencial de lucro futuro, o sistema esportivo vai acabar adotando uma lógica mercantil que vai subordinar o desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes ao interesse econômico primeiramente, que acaba por reproduzir a lógica da exploração, que também é observada em outros contextos de exploração do trabalho infantil, como o trabalho infantil na agricultura ou o trabalho infantil no comércio informal, por exemplo. E que em todos esses casos, a criança é vista como um meio de produção ou fonte de renda, e não como sujeito de direitos, e que isso vai acabar contrariando os princípios da Constituição Federal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram proteção integral e prioridade absoluta. E que mesmo quando ocorre dentro das estruturas formais e legalizadas, a prática de tratar o jovem atleta como mercadoria vai acabar revelando uma forma sutil de exploração, marcada pela pressão por desempenho, pela expectativa de retorno financeiro, e pelo risco de anular o direito à infância, à educação e ao desenvolvimento pleno.
Essa mercantilização dos jogadores das categorias de base faz, inclusive, alguns clubes desrespeitarem leis para captar e desenvolver os menores cada vez mais cedo. De acordo com a legislação brasileira, os times só podem alojar jogadores a partir dos 14 anos de idade. Porém, segundo Heraldo, formas de contornar essa norma são usadas, trazendo consequências para os atletas.
Muito clube faz o seguinte, traz os atletas de fora, em vez de alojar, eles alugam a casa, botam uma pessoa para supervisionar e os atletas estão lá, entende? Acha aquela brechinha para poder se beneficiar. Aí não tem uma pessoa que vai cuidar do atleta como se fosse o pai e a mãe. Não vai cobrar se o menino fez a tarefa de casa. Não vai cobrar se o menino está dormindo cedo, se está dormindo mal. Ele vai cobrar quando o menino não estiver rendendo no jogo. Aí o dirigente vai dizer, por que fulano não está rendendo no jogo? Está dormindo tarde, tira o celular. Às vezes não sabe por que o menino está rendendo mal, porque está com saudade da mãe. Entende?
A Lei Pelé de 1998 e a Lei Geral do Esporte de 2023 ditam os direitos e deveres dos atletas e das associações desportivas no país. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, é responsável por emitir um documento chamado Certificado de Clube Formador, o CCF. Mas para isso, o clube precisa cumprir os seguintes requisitos. Possuir instalações certificadas, ter assistência de monitores para os atletas alojados, atletas com contrato de formação devem ter direito à convivência familiar, participação em atividades culturais e de lazer, assistência religiosa, acesso à escola, limitação de treinos de 4 horas diárias, entre outras obrigações. O primeiro contrato profissional com o atleta pode ser realizado a partir dos 16 anos de idade. Esse certificado dá alguns benefícios importantes para os times, como a permissão de alojar jogadores e assinar um contrato de formação com os atletas a partir de 14 anos de idade. O advogado de direito desportivo Ricardo Negreiros explica como esse contrato funciona.
Quando um clube consegue esse certificado, ele ganha uma segurança jurídica muito maior, porque ele vai ter o direito de ter preferência a ser o primeiro clube a assinar o contrato profissional com um atleta. Caso algum outro clube queira, que a gente no popular fala, atravessar a profissionalização do atleta, o clube que tem o contrato original, o primeiro contrato, ele tem a preferência. Caso o atleta não queira, mesmo assim, não queira ficar no clube, ele tem direito a receber uma compensação por aquilo ali.
O cumprimento de todos os requisitos por parte dos clubes formadores é fiscalizado pela CBF, pelo Ministério Público e até mesmo pelo Conselho Tutelar. Afinal, a grande maioria dos atletas são menores de idade. Apesar de tudo isso, há uma importante questão. Nenhum clube é obrigado a ter o CCF para formar atletas. O resultado é que as associações sem um documento não têm qualquer tipo de obrigações jurídicas com os atletas. Ou seja, para times sem o CCF, não há deveres previstos na lei com a educação e lazer dos menores, por exemplo. Para piorar, segundo a última lista divulgada pela CBF, em março de 2025, dos quase 900 times profissionais registrados na confederação, menos de 70 tinham certificado em dia. Com isso, a maior parte dos jogadores de base do Brasil não tem sequer uma jurisdição que os proteja. Portanto, essas questões só provam o seguinte ponto. A legislação não é feita para proteger os atletas, mas sim os clubes.
Nesse ponto, principalmente em relação à questão do formador, aí é uma opinião pessoal. Ele é voltado para proteger o clube. E, em contrapartida, ele acaba também beneficiando o atleta. Mas, assim, o certificado de clube formador, ele é feito para proteger o clube, para proteger os interesses do clube, dar direitos ao clube. Aí, por tabela, ele também traz direitos para os atletas. Uma prova que eu entendo em relação a isso é justamente o fato do atleta que está em um clube que não tem certificado de clube formador, ele fica desamparado. Então, assim, ele pode receber uma ajuda de custo, pode ser que ele receba um valor até próximo do que um jogador profissional recebe a título de ajuda de custo. Mas como o clube não tem um certificado de clube formador, da mesma forma que o clube não tem os benefícios, o atleta também não vai ter caso ele se machuque. Então, assim, a legislação nesse ponto ela é feita para proteger os interesses do clube. Até porque, mais uma opinião minha também, que você pode ver que quem está no nosso legislativo, quem está fazendo as regras, são as pessoas que comandam o futebol.
Um caso que reforça o que foi dito por Ricardo ocorreu em 2019. Numa tragédia que provocou uma comoção nacional, 10 jovens de 14 a 16 anos de idade, que eram da base do Flamengo, morreram e 3 ficaram feridos, durante um incêndio que ocorreu nos alojamentos do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, na cidade do Rio de Janeiro. A causa do incêndio foi um curto-circuito em um ar-condicionado. O CT não tinha sequer alvará de funcionamento e havia sido, inclusive, interditado pela Prefeitura do Rio, em 2017, mas continuou funcionando à revelia. De acordo com depoimentos e perícias, o alojamento tinha graves falhas estruturais. A dor e a revolta das famílias das vítimas aumentaram ainda mais recentemente. Em 21 de outubro de 2025, foi noticiado em toda a imprensa brasileira que o juiz Thiago Fernandes absolveu 7 réus. Estavam sendo julgados pelos crimes de incêndio culposo qualificado e lesão corporal grave. Além deles, outros 4 réus com as mesmas acusações já haviam sido inocentados. Isso significa que, 7 anos depois da tragédia, ninguém foi responsabilizado por esses crimes. O Ministério Público comunicou que irá recorrer da decisão. Com a legislação ao lado dos clubes, tragédias como essa, infelizmente, podem se repetir, pois as crianças e jovens são vistas como produtos sem nenhum direito. Então, da mesma forma que um produto pode ser vendido, ele pode ser descartado quando não serve mais. Isso traz um importante questionamento. E o que acontece com os que são dispensados? Se tornar jogador de futebol é o sonho de milhares de crianças brasileiras. A concorrência altíssima gera a necessidade de uma dedicação muito grande por parte dos atletas. À medida que vão subindo de categoria, precisam passar mais tempo treinando e jogando para aperfeiçoar as habilidades. Infelizmente, isso pode acabar respingando em outras áreas da vida do jovem. Num país como o Brasil, o esporte é visto como uma oportunidade de mobilidade social. A maior parte dos principais jogadores brasileiros vieram das classes sociais mais baixas e ascenderam socialmente devido ao futebol. Esse é o caso de Vinícius Júnior, craque da seleção brasileira, que vem de uma comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando chegou ao Flamengo, time que o revelou, tinha que percorrer quase 150 km de ônibus todos os dias para chegar ao CT. Anos depois, foi vendido para o Real Madrid aos 16 anos de idade. Casos como esse ajudam a reforçar não só a ideia de mobilidade social, mas também a do imediatismo dessa mobilidade, principalmente se comparado à escolarização. Por isso, é comum que atletas de classes sociais mais baixas secundarizem a educação em prol de um maior tempo para se dedicarem ao esporte. Daniel Machado, doutor em educação e pesquisador da área, explica esse fenômeno.
O ronco do estômago fala mais alto do que a voz de qualquer professor. E é isso que ele vai buscar. Ele vai querer diminuir, encerrar aquela voz do estômago, dele e da família. Então, qual é a maneira mais rápida para isso? É no esporte. Então, ele vai deixar a escola, vai se dedicar lá. Ao fazer isso, acontecem os grandes problemas. A escola passa a ser plano B, C, D e E, que ela perde sentido plenamente, e aí caímos no fracasso escolar. Abandono, repetência, que se tornam recorrentes.
Mas, mesmo abdicando, pouquíssimos cruzam a linha de chegada. De acordo com o site especializado em estatísticas FuteDados, que é gerido por jornalistas esportivos, a chance de se tornar jogador de futebol no Brasil gira em torno de 1,5%. Estatisticamente, chegar lá é praticamente impossível. Milhares ficam pelo caminho, e todos aqueles sacrifícios foram em vão. O que isso pode causar? Toda a defasagem escolar citada por Daniel claramente pode trazer problemas para o futuro profissional do jovem, mas não para por aí. Não alcançar o objetivo também pode ter consequências para a saúde mental, como revela a psicóloga infantil Monique Ponte.
Quando a gente fala da infância e adolescência, a gente fala sobre o indivíduo que está construindo ali a identidade, né? A gente fala que a construção da personalidade, ela só finda por volta do início da fase adulta, ali, 18 anos até os 24, enfim. É quando a personalidade ela está pouco a pouco sendo construída, né? Na fase da infância e adolescência, a personalidade está construindo ainda, ele está descobrindo quem ele é, principalmente pré-adolescente e adolescente. Então, eu quero saber quem eu sou no mundo. Se eu só sou no mundo alguém que é jogador de futebol, se eu pego para mim esse nome como quem eu sou, Eu, enquanto sujeito, me resumo ao jogador de futebol. Eu sou alguém num time. Se eu me frustro porque eu não consigo, quem eu sou? Tirou de mim tudo aquilo que eu achava que eu era. E aí eu não consegui atingir aquele objetivo. Não sobra nada para mim. Se o meu senso de capacidade está apenas focado no jogar futebol, em ser um grande jogador de futebol, quando eu não consigo, a frustração ela é tamanha, a ponto de eu entender. Se eu não conseguir ser isso, eu não consigo ser mais nada na minha vida. E aí é justamente essa ideia de, sou capaz? Será? Acho que não. E aí não consigo ter esse senso de capacidade muito grande. E logo não demando energia e mais nada na minha vida. Porque eu não consegui ser aquilo que eu tento que ser. E aí eles não conseguem ter esse pensamento muito grande, essa crença grande de capacidade. E aí se sentem incapazes para todo o resto. Dificilmente iniciam uma fase mais profissional da vida, mais acadêmica, com essa sensação de capacidade grande. Não conseguem se colocar nesses lugares, não conseguem se perceber enquanto capazes de fazer outra coisa para além do futebol. E aí, geralmente, isso gera um insucesso grande nas outras áreas também.
O que acontece com o atleta depois da dispensa pode ser muito diferente se ele for de classe média, como explica Daniel.
Esses estudantes de classe média, eles, geralmente as famílias, já têm uma relação, um capital cultural, ligado à escolarização. Então, eles já veem esse plano, a escola não é um plano B, a escola é horizonte, sim, junto com o futebol. Então, tem uma realidade diferente, há uma cobrança de permanência, né, do estudo, de um certo desempenho no estudo, a cobrança de notas, acompanhamento, não é? Cadernos, atividades, mesmo quando o jovem está sendo, ele está em alojamento no clube, as famílias de classe média tendem a acompanhar mais de perto essa relação com a escola e não deixam que o jovem perca esse horizonte. Então, o que acontece? Quando há desistência, essa internalização da responsabilidade, ela tem, podemos dizer, a frustração vai ser semelhante, mas o grau, o nível de frustração é menor, porque, não deu certo no futebol, eu só vou continuar minha carreira aqui de formação na escola, até porque a família também tem condições de manter, de dar esse apoio maior, de, não sei, tanto a universidade pública como a universidade privada, de apresentar outros caminhos.
Para o clube, é como se fosse um processo de mineração. Encontrar uma pepita de ouro entre milhares de candidatos que serão descartados. Em um mundo onde um único jovem pode valer milhões, o que são vários outros devolvidos à sociedade com sérios problemas? O valor de troca subverte o valor humano. E, enquanto essas informações não alcançarem sensibilizar a população, nada vai mudar. Enquanto os políticos ligados ao esporte forem os mesmos que pensam no lucro dos clubes, o futebol de base vai seguir iludindo menores de idade e as famílias deles.
Agora, o quanto que políticos e principalmente clubes que estão relacionados, nós estamos aí no Brasil, quantas CPIs de futebol, quantos políticos ascendem, ou melhor, quanto agentes do futebol, que aí vou colocar de atletas, a presidente de clube, a diretores de clube, ascendem para a política, e ao estar lá, claro que acabam barrando propostas como essa, né, porque se ganha também muito dinheiro, embora sofrimento, embora as questões de vulnerabilidade, embora aquilo que conversamos um pouquinho, que é bárbaro, é violento com jovens, em uma idade em que eles estão passando pela puberdade, fase transição para a vida adulta, projetando sonhos, consolidando o que é o ensino médio, né, para esses jovens nessa fase, é consolidar aquilo que você aprendeu no ensino fundamental. Nós tiramos toda essa oportunidade, e por quê? Porque, sim, vender um jovem dá muito dinheiro. Por isso a expressão, de novo, valor de troca e de pedra preciosa. O que os clubes estão fazendo, a base está fazendo, ela está garimpando, né, como se estivesse está lá no subsolo, está garimpando, e daqui a pouco vai achar aquela pedra preciosa.
As dispensas no futebol de base fazem parte da política de todos os clubes. Como em qualquer outra área profissional, não há espaço para todos. Porém, há um problema na forma como isso é feito. Não há qualquer tipo de assistência ou sensibilidade com o jovem que dedicou parte da infância e juventude num sonho não conquistado. Listas de dispensa, muitas vezes em massa, são comuns no Brasil. E o motivo para elas quase sempre é relacionado a reformulações e diminuição de gastos. Em 2025, ocorreram dois casos com grandes clubes que chamaram a atenção. Um deles ocorreu no Flamengo. Uma informação confirmada pelo UOL atestou que, no dia 15 de janeiro, mais de 30 atletas das categorias de base foram dispensados, durante uma ação que a diretoria rubro-negra chamou de reestruturação estratégica. O outro caso ocorreu no Corinthians, no mês de julho. Após o presidente do time na época, Augusto Melo, ser afastado, uma reformulação foi feita na categoria de base, com o intuito de diminuir gastos. Categorias intermediárias, como sub-16 e sub-18, foram encerradas, e 57 atletas foram mandados embora. De acordo com a matéria publicada no Globo Esporte, abre aspas, a maior parte dos atletas que deixou o timão não tinha contrato profissional e, consequentemente, pôde ser dispensada sem custos, fecha aspas. Situações como essa mostram, mais uma vez, uma mentalidade focada exclusivamente no lucro, que pode trazer muitas consequências aos jovens, como já foi visto. Para entender isso na prática, nada melhor que pessoas que passaram por situações parecidas. Ítalo Gabriel é um jovem recifense de 22 anos que tentou se profissionalizar no Brasil. Ele foi jogador das categorias de base de um clube do Recife dos 16 aos 18 anos e contou que a rotina de treino atrapalhava outras partes da vida dele.
Eu nem ia para aula direito, saía da aula de 9 da manhã. Que o treino era tipo 9h50, tinha treino de manhã e à tarde, entendeu? Aí tinha treino de manhã e à tarde era como se fosse um físico só. Aí eu já perdi aula, dia de sábado eu já perdi de sair com meus amigos e tal, essas coisas.
Segundo o ex-atleta, os interesses do time com ele e com a grande maioria dos outros atletas era exclusivamente financeiro. E todos tinham ciência disso.
Eles tratavam como produto. Tanto que eles investiram em mim só pra melhorar, pra depois me vender. Eu não ia nem ser profissional. Todo mundo sabia, quando você entra numa base e tem mais de 30 jogadores, você já vê que é só produto para ser vendido, entendeu? Ao longo do ano ele vai diminuindo a quantidade de jogadores, mas tipo assim, no início do ano mesmo, normalmente começa com 35, 40 jogadores, aí ao longo do ano vai diminuindo, né? Vai ficando 30, aí depois 25, depois ele vai enxutando o elenco para poder jogar campeonato mais importante, copinha, esses campeonatos assim.
Infelizmente, o dia de Ítalo acabou chegando. Após sofrer uma lesão na lombar, ele se submeteu a um tratamento de 9 longos meses, mas ainda assim, não obteve sucesso. Devido a essa condição clínica, ele foi dispensado do clube em 2021, pouco antes da Copa São Paulo, maior e mais tradicional torneio de base do país. Por sorte, o pernambucano vem de uma família com boas condições financeiras. Após a dispensa, ele ainda tentou seguir carreira de jogador, fazendo viagens para Portugal e Espanha financiadas pelos pais, e até se profissionalizou em Portugal, de setembro de 2024 até maio de 2025, mas voltou ao Brasil porque o salário não valia a pena. Tudo isso ajudou para que a frustração dele ao ser descartado não fosse tão grande.
Aí sendo que também para mim foi mais tranquilo, porque em novembro eu sabia que eu ia viajar para Espanha, entendeu? Eu tentei ser jogador, né? Eu viajei em novembro, aí eu fiz uma faculdade também, para também não ficar parado. Aí depois não deu certo esse de novembro. No outro ano, continuei treinando pra em setembro eu viajar de novo, entendeu? Sendo que eu viajei pra Portugal, aí foi quando deu certo mesmo, que eu virei profissional lá em Portugal.
Após retornar da Europa, Ítalo voltou para o curso de odontologia que estava cursando antes da viagem, na faculdade particular em Recife, e permanece nele até hoje. A frustração existe, mas se dissipa em meio à continuidade do futuro profissional. Contudo, nem todos têm essas condições. Leonardo Leonardo Precioso é natural da Zona Oeste de São Paulo, mas foi criado no Itaim Paulista, distrito periférico da capital. Ele também viveu o sonho de se tornar jogador, começando em 1989, aos 7 anos de idade, e passando pelas bases de grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras e São Caetano.
Foi um período de sonho, que a gente acreditava que poderia mudar a realidade da família através do potencial do futebol. O futebol sempre brilhou, né? Os olhos assim, da sociedade, a gente que vem da periferia, pobre, com poucos acessos. O futebol, a música, sempre foi um dos instrumentos que a gente entendia que a gente poderia, de uma certa forma, utilizar para que a gente pudesse mudar a nossa realidade, né, de vida. E o futebol, eu sempre fui alimentado disso, né, da minha mudança de perspectiva, porque eu tinha talento, eu tinha brilho nos olhos, eu tinha energia, eu tinha força, né, sabia jogar o futebol.
Leonardo tem origem humilde. O pai dele, que também veio de uma família com muitas dificuldades financeiras, acabou se envolvendo com o jogo do bicho após o nascimento do filho. Apaixonado por futebol, percebeu logo o talento de Leonardo, então abandonou a contravenção, passando a trabalhar esporadicamente em algumas empresas. Já a mãe do ex-atleta, natural de Ilhabela, município do estado de São Paulo, era funcionária pública, e o salário dela era praticamente a única renda da família. De acordo com Leonardo, todas as dificuldades financeiras que ele e a família passavam eram combustível para ele tentar se tornar um grande jogador.
Eu era estudante de uma escola de madeira aberta, tá ligado? Eu estudava numa escola, falando, ó, minha educação, caralho, é o que eu tenho. O bagulho é isso aqui, mano. Isso aqui vai ser combustível para quando eu, pô, vestir a camisa do clube, ir para campo e treinar. E, mano, é isso aqui que eu tenho que lembrar, velho. Sabe, mano, essa escola aberta que eu estudo, essa escola de madeira, essa escola que não tem luz fluorescente, tá ligado? Só tem a luz da energia, assim. Ah, escureceu o dia, porra, não tem luz na escola, caralho. Então, ouvindo essa realidade, né, mano? Então, esse sonho de mudar, de falar, porra, mano, quando eu puder, lá na frente eu não tive, mas quando eu puder, eu vou ter minha filha numa escola particular, e o futebol vai dar esse bagulho. Ó, oh, vou fazer uma parada dessa, vou fazer uma faculdade, né? O futebol vai dar esse barato. Eu vim de uma educação acima, sabe? Então, enfim, com muita dificuldade, assim. A gente não passava necessidade, porque minha mãe era agente escolar, funcionária pública, e na época as escolas, como a gente morava num lugar muito pobre, as escolas não jogavam as comidas fora que sobrava, sabe? Daquelas das merendas, elas não jogavam fora. Hoje jogam fora. Né? Não pode dar, não, nem pro pessoal, não pode dar nem para lavagem para porco. Mas antes, não. Antes aquilo ali, muitas das vezes, porra, ali, refeito aquilo ali, era o nosso rango de casa, velho. Então, quer dizer, a fome não pode, mas as necessidades, sim, a vontade, sim, né, meu?
Mas as coisas não aconteceram como o ex-atleta sonhava. Apesar de ter sido jogador profissional, Leonardo nunca conseguiu se estabilizar num time, nem ganhar um salário que pudesse melhorar as condições da família. Então, depois de passar por diversas situações, que foram desde descasos de dirigentes até assédio moral, acabou desistindo precocemente da carreira, em 2005. No total, foram quase 17 anos de dedicação. Extremamente vulnerável, com contas atrasadas, luz e água no gato, Leonardo acabou recorrendo a um novo mundo, o do crime.
Quando eu paro com o futebol, quando eu paro de jogar o futebol e tal, o sonho se apaga. Você acorda daquele sonho e aí você fala, puta, mano, agora eu não tenho nenhum sonho de uma certa forma para me alimentar, para me tirar desse negócio. E aí eu acabo entrando numa vulnerabilidade rápida, muito tremenda. E aí a criminalidade está na porta de casa, né, velho? E aí eu acabo colocando aquelas energias que eu colocava lá numa questão do mundo da criminalidade, do tráfico de droga, da contravenção. E aquilo que o futebol me ocupava, me dava de condições básicas para mim continuar alimentando um sonho, que qualquer no final das contas o sonho, mudar a família. E aí o crime começa a dar isso aí para mim. Aí eu vou, compro um apartamento, compro um carro, compro uma coisa que o futebol eu tinha perdido nessa caminhada. Aí o bagulho me deu de volta, porque no final das contas não era só jogar no Maracanã, não, caramba, eu queria tirar minha família da pobreza. Né? E não era só ser um star, jogar na seleção brasileira, não, pô, eu queria tirar minha família da pobreza, velho. E aí não foi pelo futebol, eu tentei pelo crime.
Como sempre no crime, não acabou bem. Em 2008, Leonardo foi preso por sequestro. Ele passou um total de 7 anos e 13 dias em cárcere, perdendo, inclusive, o nascimento da própria filha. Saindo da prisão em 2014, o paulista recebeu uma oportunidade de trabalho que mudaria a vida dele. O ex-atleta foi convidado a trabalhar na ONG Gerando Falcões e, a partir dessa oportunidade, fundou o Instituto Recomeçar em 2015. A instituição tem o objetivo de ajudar a reintegrar ex-presidiários na sociedade e mercado de trabalho. Leonardo é um dos poucos que tiveram a segunda chance e a aproveitou muito bem. Apesar de toda a alegria e todas as lindas histórias que o futebol proporciona, existe um lado muito mais obscuro. Um garimpo, que não se importa com quantos serão jogados fora em troca de uma única pedra preciosa. O caso de Leonardo Precioso é uma exceção em meio a inúmeros outros que estão esquecidos. Por exemplo, o jovem Kevin Paulo, que foi jogador das categorias de base de Internacional e Santa Cruz. Em 2024, um ano depois de ser dispensado do clube recifense, Kevin foi morto tentando assaltar um sargento do exército em Olinda. Ele tinha apenas 18 anos. A pergunta que fica é: quantos outros Kevins existem? Quantos futuros são jogados no lixo pelo rolo compressor que é o futebol de base?
Eu faço a reflexão de que a transformação de jovens atletas em ativos de mercado evidencia uma dinâmica de adultização precoce e perda da infância, em que o brincar, o lazer e a espontaneidade, que são elementos essenciais ao desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes, acabam sendo substituídos por metas, por cobranças e expectativas de desempenho que são típicas do mundo adulto, e que eles inseridos em um ambiente competitivo e economicamente orientado, muitos desses jovens acabam sendo privados de viver plenamente a infância e a adolescência, e acabam internalizando a lógica da produtividade e do sucesso financeiro como medida de valor pessoal. E que esse processo vai reproduzir, sob uma aparência de oportunidade e ascensão social que está muitas das vezes no discurso, uma forma contemporânea de exploração do trabalho infantil, no qual o sonho esportivo vai se misturar à pressão por resultados e ao lucro das instituições. Assim, o futebol de base, quando desprovido de uma perspectiva pedagógica e de proteção integral, como aponta o Estatuto da Criança e do Adolescente, reflete as contradições de uma sociedade que mercantiliza a infância em nome do espetáculo e do capital. E repensar essa realidade exige, primeiramente, recolocar o direito à infância, à educação e ao desenvolvimento emocional no centro do projeto esportivo, garantindo assim que o sonho de ser atleta não custa a perda daquilo que o torna, antes de tudo, uma criança.
Em meio a toda essa bárbara realidade, o que nos resta é exigir que, um dia, crianças e jovens deixem de ser tratadas como ouro em campo. Eu sou o Rodrigo Barros e esse foi o rádio documentário Ouro em Campo. O rádio documentário Ouro em Campo é meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, que foi produzido e apresentado por mim, Rodrigo Barros, sob a orientação da professora Paula Reis. Edição e trabalhos técnicos, Tiago Sabino, do Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Comunicação Social da UFPE.